Planeta Verde, Lúcia Miesel.
Enquanto o governo envia sinais contraditórios sobre o rumo da política ambiental no país, a bancada ruralista no Congresso acelera a ofensiva para promover retrocessos na legislação. O chamado pacote da destruição em tramitação na Câmara ou no Senado já mais que triplicou em relação aos anos Jair Bolsonaro, denunciam organizações ambientalistas. A lista atualmente conta mais de 20 projetos de lei, entre eles alguns que visam desidratar o Código Florestal, o maior instrumento legal de proteção das florestas no país. Os textos vistos como os mais perigosos são o PL 3334, que pode reduzir a área de preservação da Amazônia para 50% em vez dos atuais 80%. Ainda tem o PL 364, que transforma em áreas rurais aquelas com vegetação de tipo não florestal, como as do Cerrado e do Pantanal, e os PLs 1366 e 10273, que amputam recursos financeiros de órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização, como o IBAMA. Sem falar do PL da devastação, de número 2159, pelo qual as regras de licenciamento ambiental no Brasil seriam amplamente flexibilizadas. Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, comenta.
O Brasil tem uma legislação ambiental forte, consistente, tem dificuldade de implementação, mas a legislação é forte, e eles estão tentando flexibilizar essa legislação de forma geral. Então, os exemplos, é todo dia, né? Esses são os que estão na pauta durante agora essas semanas todas, né? Eles ainda tem que tramitar nas duas casas de forma completa, mas as chances são grandes.
A bancada ruralista conta com uma maioria de 324 dos 513 deputados federais e 50 dos 81 senadores, o que significa que é capaz de aprovar ou barrar qualquer texto. O grupo hoje é mais numeroso do que durante o governo anterior. A Comissão do Meio Ambiente sequer tinha presidente e não havia realizado nenhuma sessão neste ano, até o final de abril. Exemplos recentes do que essa força representa foram a aprovação da nova lei dos agrotóxicos e sobre o marco temporal referente à delimitação dos territórios indígenas no ano passado. E os paradoxos dentro do próprio governo sobre até que ponto o meio ambiente é de fato uma prioridade fortalecem a percepção de que existe um olhar dúbio sobre esse assunto e abrem brecha para que os projetos de lei envolvendo a pasta fiquem reféns do Congresso. Sueli Araújo.
E a demanda da bancada ruralista, principalmente, é a pauta ambiental. Tem uma racionalidade. O que não dá é para aceitar. Não dá para aceitar que a pauta ambiental seja moeda de troca.
O ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, planeja alçar o Brasil de nono para quarto maior produtor de petróleo e defende que os recursos financiem o desenvolvimento do Brasil, em contradição com a emergência climática. O próprio presidente Lula não esconde o desejo de ver avançar novas frentes de exploração do óleo no país, como na bacia da Foz do Rio Amazonas. Na Câmara, até o deputado petista Nilton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, defende essa posição.
É papel nosso, enquanto ambientalista, trabalhar para que pare de se utilizar as energias fósseis. Mas eu também não posso falar aqui de forma simples e dizer que é tão fácil o Brasil abandonar esta energia por aquilo que ela representa do ponto de vista de recursos e de capacidade do país em termos de investimento, inclusive na própria transição ecológica.
Nilton Tato reconhece a pressão dos ruralistas e avalia que o Planalto deveria ser mais firme com os deputados da base que não seguem as orientações do governo.
Na hora da votação, o governo recomenda, eles não seguem a orientação do governo. Então não é uma coisa simples de dizer que, de repente, esta pauta está sendo moeda de troca para aprovar as outras pautas. Não é tão simples assim. Tá? Eu gostaria, por exemplo, que o governo tomasse medidas mais drásticas Então, o governo poderia, evidentemente, usar outros instrumentos para pressionar, como cargos, por exemplo, indicados por próprios partidos políticos e parlamentares, como também na própria distribuição de emendas parlamentares, né? Não tem outros instrumentos que deveriam ser utilizados para fazer valer o plano de governo que foi eleito e que está sendo implementado pelo Executivo e que o Congresso Nacional acaba atrapalhando em parte.
A gente fica por aqui hoje. Até semana que vem.